na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Clauson Dutra. Boa tarde, Deilson Gianecchini Gomes.
É ele.
Com você, não é isso?
Exatamente.
Reconheci pela voz. E boa tarde a quem acompanha a CBN. Você está bem, Cláudio?
Estou bem. E você por aí, como é que está? Daqui a pouco eu vou vacinar, vai estar ótimo. Melhor.
E aí, já está pronto para receber?
Já estou pronto para receber a picada no braço direito. Já está tudo certo, Elcio Ribeiro.
Que corra tudo excelente com você, Cláudio.
É verdade.
E vai correr, com certeza.
Se Deus quiser. Elcio Ribeiro, vamos começar o nosso bloco político?
Vamos lá.
Depois dessa matéria da Folha de São Paulo, que já está repercutindo muito nas redes sociais, né, dizendo que pelo menos 26 mil doses da vacina AstraZeneca foram aplicadas de modo irregular porque estavam vencidas. Agora a gente traz outras informações para a gente, agora para o ouvinte da CBN, repercutindo que 6 deputados estaduais assinaram a CPI da pandemia da Assembleia Legislativa do Amazonas: Roberto Cidade, presidente da Lei AM, Dermilson Chagas, Wilker Barreto, Nesme Aziz, delegado Péricles, e agora o Ricardo Nicolau. Está defendendo, inclusive, Elcio, a convocação de pelo menos 30 nomes, entre eles o do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Gostaria de saber a tua opinião relacionada a essa movimentação política. E olha como o xadrez político, como você gosta de falar, Elcio Ribeiro, é movimentado e muda de acordo com cada situação, de acordo com cada jogada, né? Três, quatro semanas atrás, a gente observava pelo menos uma CPI da pandemia que poderia não vingar. Veio aí a CPI da Covid no Senado, fez pressão e agora os deputados estão assinando aí a CPI da pandemia na Assembleia.
Clauson, queria depois que a reportagem da CBN averiguasse,
sim,
eu ouvi um comentário que dois já haviam retirado o nome, né?
Sim.
Então de 6 passaria para 4. É bom lembrar que precisam de pelo menos 8 assinaturas. Vamos ver, né? Ontem eu recebi um vídeo, né? Do deputado Marcelo Ramos, de Brasília, né? Ele fazendo um clamor, e eu bato palmas para essa atitude dele, dizendo que o momento atual, nós estamos tentando, eu acho que o Amazonas está se livrando dessa pandemia, e aí ele alegava que o momento atual seria de união de esforços visando, primeiro, debelar, de fato, a pandemia aqui no nosso estado, né? E depois promover o crescimento econômico. A gente precisa disso, né? Então, eu entendo que este é o momento. Agora, caso, de fato, haja comprovação de novas atitudes indecorosas, de algum erro de responsabilidade administrativa, aí sim, porque se for o mais do mesmo, eu acho meio delicado, né? E tem um detalhe que eu considero bem importante, viu, Clauson? As duas funções precípuas de um deputado estadual, na verdade, são criar leis que vão vigorar na unidade federativa, no estado, né? E fiscalizar. Eu entendo que tanto na órbita estadual como na federal, quando deputados e senadores estão fiscalizando a contento, o papel de CPIs diminui. Só que é o que eu falo lá na CPI da Covid, no Congresso. Nós estamos nos aproximando, falta, na verdade, 12 meses para as convenções partidárias. Vai ser a primeira data, uma das primeiras datas chaves, né? E aí, muitas vezes, atitudes como criação de CPI vai ter, evidentemente, uma conotação eleitoreira, né? E às vezes, essa conotação eleitoreira, quando a CPI é aberta, eu diria que quem está envolvido já entra perdendo. Sabe aquele jogo de dois times, quando um já deu uma goleada e o outro tem que compensar no segundo jogo? Eu diria que quem entra na CPI já está no segundo jogo com uma goleada, porque já sai perdendo. E às vezes isso serve para clarear comportamentos, e às vezes serve também para dificultar um alavancamento de economia, de investimento. Eu fico muito receoso, Cláudio, quando eu vejo empresas fechando a porta aqui no distrito.
Uhum.
isso acho que a gente tem que fazer um esforço para a manutenção, né?
É, exatamente. A gente vai acompanhar o desdobrar da CPI da pandemia na Assembleia Legislativa. Me chama muita atenção o presidente da Lei AM assinando, por exemplo, né? Ele fez essa assinatura na quarta-feira. Eu acho que um presidente assinar uma comissão parlamentar de inquérito já diz muito e pode trazer muita gente próxima para assinar também, né? Conversei com o deputado Serafim Correia antes de começar o programa. Ele disse que ainda segue analisando para ver se assina ou não essa CPI da pandemia, por exemplo. Então, alguns deputados estão aguardando como é que tudo isso vai se suceder, principalmente na CPI da Covid em Brasília, para depois tomar uma decisão se assina ou não assina. Por exemplo, conversei agora com o delegado Péricles, ele disse que não retirou a sua assinatura da
Não, né?
CPI, né?
Tá.
Wilker Barreto, com certeza não, Dermilson Chagas não, né? Vou confirmar com a Nesmin Aziz, por exemplo, agora, mas Roberto Cidade assinou na quarta e na quinta assinou o Ricardo Nicolau, por exemplo, né? Então, a gente tem esse desdobramento na CPI da pandemia. Algo mais a declarar sobre isso?
Eu diria, por exemplo, que você conversou com o deputado Serafim, né?
Com quem?
E com o deputado Serafim Correia,
Agora há
né?
pouco, ele disse o seguinte para mim:
Tá.
estou analisando.
Tá,
Disse
eu
exatamente aí, foi
considero.
taxativo, estou analisando.
Veja bem, às vezes eu concordo com alguns posicionamentos do deputado Serafim, às vezes eu discordo, mas eu considero todos os posicionamentos do deputado Serafim extremamente bem pensados. Assim, ele é uma
Ele
pessoa bem
critica o
moderada.
presidente Jair Bolsonaro, inclusive, na casa
Sim.
legislativa, por exemplo.
É, sim. Mas
É um dos.
vamos ver. Vamos
Outros não, inclusive.
aguardar, né? Vamos
É.
aguardar aí o desenrolar.
Exatamente. Ele diz aqui, assunto em análise. Está
É.
pensativo o deputado Serafim Correia, que inclusive foi um dos membros da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa,
Sim,
Elcio Ribeiro, né?
perfeito.
Elcio
Perfeito.
Ribeiro, outro assunto para a gente comentar aqui. A conselheira Yara Lins entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para impedir as quebras de sigilo fiscal, bancário e telefônico, né? O pedido foi atendido pelo ministro Luiz Roberto Barroso ontem. O presidente da CPI da Covid, a gente lembra aqui, ouvinte CBN, o senador Omar Aziz, pediu a quebra de sigilo da conselheira após troca de acusações entre o senador e o deputado estadual Fausto Júnior, que é filho da conselheira, durante depoimento nesta semana. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu não quebrar sigilo.
Cláudio, eu procuro sempre ler as decisões do Luiz Roberto Barroso, do ministro Barroso, né? Serve mesmo o comentário que eu fiz para o deputado Serafim. Às vezes eu até não concordo, mas são decisões muito inteligentes. Eu li, na verdade foi um mandado de segurança, foi impetrado pela conselheira e pela filha dela, e eu li a decisão, foram 14 laudas a decisão do ministro Barroso, extremamente técnica. Ele foi uma liminar, ele ainda não julgou o mérito desse mandado de segurança. Ele entende que não foi comprovado uma ligação do pedido de quebra de sigilo das duas com o objeto da CPI. É como se alguém estivesse querendo se vingar, olha, pede para quebrar o sigilo. Foi esse o entendimento inicial do ministro Barroso. Vamos ver como é que ele vai julgar o mérito desse
Entendi.
mandado de segurança.
Falando em mérito, né, tá repercutindo bastante, Elcio Ribeiro, inclusive é o assunto do momento em rede nacional. A Procuradoria-Geral da República se manifestando hoje ao Supremo Tribunal Federal pedindo a abertura de um inquérito para investigar a suposta prática de crime de prevaricação pelo presidente Jair Bolsonaro no caso da aquisição de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, fabricada pelo laboratório indiano, né, BioNTech, em um
Isso é
contrato
notícia
de.
quente, hein, Cláudio?
Notícia quente, a notícia que está repercutindo,
Ah.
inclusive, em Brasília. A gente vai
Tá.
tentar entender como é que tudo isso vai suceder ao Elcio Ribeiro, mas presidente Jair Bolsonaro de novo perdendo no Supremo Tribunal Federal.
Veja bem, a ministra Rosa Weber
Isso.
tinha pedido a manifestação e a Procuradoria-Geral da República tinha dito que isso iria se manifestar ao final da CPI da Covid.
Exatamente.
E ela questionou isso, pediu a manifestação, falando que nada obstaria, não tem nenhum problema de fazer as investigações paralelas e com direcionamento, às vezes, até um pouco diferente. E pediu a manifestação. Quer dizer que eles já se manifestaram, então, né? Bem rápido.
Exatamente, demais, inclusive.
É,
Agora é o.
eu
Diga.
acredito, Clausson,
Diga.
que isso vai ser mais um ponto para abalar a trajetória do presidente Bolsonaro. Não estou dizendo que isso vai implicar no resultado A, B ou C, mas o presidente Bolsonaro, nesse momento, com a CPI da Covid, é o que eu falei, as pessoas que são investigadas ou que paira algo em seu nome numa CPI, elas já saem, já entram na CPI perdendo. E nesse momento, o presidente Bolsonaro perde apoio, perde espaço, a gente tem visto isso.
Houve uma virada de página. O presidente Jair Bolsonaro não esperava esse lance da Covaxin. Sabe do que eu lembro? Eu lembro que o governo federal fez uma lista de prováveis assuntos que poderiam pairar na CPI da Covid. E eu leio essa lista hoje, tem pelo 23 assuntos eles aguardavam que fossem colocados. Todos, de fato, estão ou foram colocados. Não tinha Covaxin. Esse lance da Covaxin pegou de surpresa não só o presidente, mas o governo federal também. Enfim, escândalos envolvendo compras de vacina da Covid. É lamentável, né? É bom se averiguar, né, Elcio Ribeiro, e se pesquisar bastante sobre isso mesmo e chegar aos culpados.
É, e ontem houve uma declaração, assim, um tanto quanto bizarra, tem que ser averiguado também, do cabo Dominguete, né?
Isso.
Que ele, e foi confirmado, ele esteve no... foi recebido por autoridades e militares em relação ao pedido de suborno, de propina para compra de vacinas. Acho que isso aí é o que pode também manchar aí a trajetória do presidente. Vamos ver, vamos aguardar com muita atenção. Né?
Exatamente. O Orlando César participa aqui, fala sobre a CPI na Assembleia Legislativa, sobre os holofotes e sobre o que disse o Ricardo Nicolau sobre chamar o ex-prefeito Arthur Virgílio Neto, né? Diz que Ricardo Nicolau quer holofote. E ele diz aqui, ó, se comparado à CPI da saúde, faltam Fausto Júnior, Sinésio Campos, Álvaro Campelo e Serafim Corrêa assinarem, portanto, essa nova CPI da pandemia. Vamos aguardar, Elcio Ribeiro.
Vamos aguardar. E eu diria que, nesse momento, os holofotes cairão bem para todos os políticos, né?
Exatamente. Ano que vem eleição, sim, já começam os esquentas nos bastidores. Elcio Ribeiro, no bastidor, aprendi uma coisa com alguns amigos que cobrem por muito mais tempo política, né? Na política, o bastidor, às vezes, a movimentação é muito mais calada do que falada, né? Tá todo mundo se movimentando lá dentro. Ninguém sabe como se faz, o que falam, como falam. Aí, do nada, solta a bomba e a gente começa a repercutir. Agora, a gente tem que ir atrás justamente desse bastidor, hein, Elcio Ribeiro? Que a gente gosta aqui no Segunda Edição. Aliás, na Rádio CBN Amazônia Manaus. Grande abraço para você, Elcio.
Abraço forte, Cláudio. Amanhã quero ouvir dois gols do Nacional narrados por você, tá?
Se Deus quiser, amanhã acho que Manaus vence também. Mas eu não vou zicar, não, né? Porque vai, a gente fala que vai vencer e depois zica,
Manaus,
né?
Perdão.
É, tá tudo certo. Estamos juntos, Elcio.
Abraço forte, Cláudio.
Grande abraço para você. Elcio Ribeiro com a gente sempre no Jornal Segunda Edição.